São Bento à sexta.
Está no ar o São Bento à Sexta, programa em que falamos da semana política aqui na Renascença. Contamos sempre com o comentário e análise de Henrique Monteiro, que no final nos vai dizer o melhor e o pior da semana, o que encanta e o que encanita. Além do Henrique, temos sempre um convidado diferente todas as semanas. Desta vez é um ex-ministro da Justiça, um antigo diretor da Polícia Judiciária, juiz de profissão, foi deputado do PSD durante várias legislaturas. Foi líder parlamentar dos social-democratas quando Rui Rio era líder da oposição. É Fernando Negrão, obrigado por ter vindo aqui até à Renascença.
Obrigado pelo convite.
Muito obrigado. Vamos lá ao São Bento à Sexta. Henrique, esta semana foi de presidência aberta de António José Seguro, que esteve pelas zonas afetadas pelas tempestades na zona centro. Avisou várias vezes que promessas não pagam dívidas e que os apoios devem chegar rapidamente ao terreno. Afinal, António José Seguro vai ser um presidente mais duro para o governo do que o próprio governo esperava?
Eu não sei se a gente pode considerar dureza em relação ao governo. Acho que vai ser um presidente atento, isso sem dúvida. Vai ser um presidente exigente. Mas, por exemplo, eu estive a ler a imprensa e quase toda a imprensa diz: ah, então o Seguro pressiona o governo. Se eles tirassem o pressiona e pusessem incentiva, era completamente diferente, embora o efeito fosse o mesmo. Mas só que eu também percebo que incentiva não dá um título tão bom como pressiona e, portanto, as pessoas põem pressiona. Eu acho que ele não vai com o intuito, daquilo que eu ouvi, ele não vai com o intuito de pressionar o governo a fazer diferente do que está a fazer. Talvez a fazer mais rápido. Isso talvez ele tenha esse intuito. Mas muitas vezes, para fazer mais rápido, também é preciso que os mecanismos da própria legislação permitam atuar mais rapidamente do que neste momento permitam. Temos aqui o Dr. Fernando Negrão, que sobre essa matéria é a pessoa indicada para falar, pela experiência que tem, tanto política como profissional, mas eu não penso que ele fosse lá com esse intuito de pressionar. Agora, se o governo se sentir pressionado no bom sentido, melhor, eu também não vejo mal nenhum.
Pressionar não é necessariamente uma coisa má.
Não é necessariamente uma coisa má, não é necessariamente para dizer tu estás a fazer tudo mal ou não sei o quê. Por exemplo, eu cheguei a ler num artigo a dizer, nomeadamente nas estradas onde o ministro Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, disse que 90% dos casos estavam resolvidos, António José Seguro foi aos outros 10%. O que é que ele ia fazer aos 90% resolvidos? Dizer, olha que alcatrão tão bonito. Vai, de facto, este governo é maravilhoso. Quer dizer, então nesse caso era uma espécie de fantoche, não é? Do governo.
Fernando Negrão já fez parte de um governo e foi também vereador na Câmara de Sessoa, portanto também já fez parte do poder local. O governo tem estado bem a resolver esta crise, de modo geral?
Nós estamos a falar de que crise? É que nós temos várias crises.
Das tempestades. Não é?
Mas no que diz respeito à crise das tempestades, o governo, enfim, como nós vimos, o início não correu bem. Não é? O governo esteve ausente nas primeiras 48 horas, mas depois conseguiu agarrar bem nos problemas, reagiu e fez um conjunto significativo de promessas e esteve presente na maioria dos lugares onde ocorreram os maiores danos da tempestade. E hoje nós vemos o atual Presidente da República a fazer visitas e a encontrar zonas que não receberam ainda nada do governo, nenhum apoio que tinha sido prometido na altura das tempestades. Por isso, há aqui trabalho a fazer, é isso que está a fazer António José Seguro enquanto Presidente da República e temos a certeza que falará com o governo.
Já falou
porque se foi na terça-feira.
Exatamente.
Sim. Portanto, eu presumo que terá falado pela primeira vez sobre estes problemas. Falará mais vezes, não é? Portanto, é um pouco este o ponto da situação.
Mas o que é que está a falhar do governo? O que é que o governo podia estar a fazer diferente?
Não, o governo podia estar a fazer diferente no sentido em que podia estar mais atento aos problemas que existem. podia estar mais perto da população, podia ter capacidade de resposta, criar um mecanismo com capacidade de resposta para apoiar e ajudar as empresas e aquelas pessoas que ficaram sem nada, ficaram sem casa, sem roupa, sem nada, ficaram só com a roupa que têm para vestir. As autarquias têm aqui uma capacidade de intervenção, mas é uma capacidade de intervenção muito curta, não é? É muito curta e, por isso, o Poder Central, o Governo, tem que intervir necessariamente.
Mas isso, se me permite,
força.
A capacidade, eu estou totalmente de acordo que isto começou pessimamente com o Governo, quer dizer, o Governo ao princípio parecia que não tinha dado por nada, está a chover, não é, tal, aquela coisa, mas depois o Governo, enfim, fez o que pode e eu acho que muitas coisas que o Governo devia poder fazer não pode. Porquê? Isto é a minha opinião sincera. Porque a Constituição ainda não se cumpriu na parte da regionalização. Ou seja, não há maneira de se passar responsabilidades e poder de decisório para organismos intermédios que estejam acima de uma pequena autarquia. Há autarquias que têm 1.200 eleitores ou 1.300 eleitores, quer dizer, têm nem têm dinheiro, como se costuma dizer, para mandar cantar um cego, quanto mais.
Mas isso leva-nos a outra discussão.
Exatamente.
Que é a discussão das autarquias e juntas de freguesia que foram extintas e que agora foram recuperadas.
Ao contrário do que devia ser, exatamente.
Ao contrário do que devia ser.
Exatamente. Quer dizer, a ideia da Troika. Voltamos agora ao velho Passos Coelho. Parece que o Passos Coelho está sempre a assombrar o país.
E já lá iremos também.
Não é esse o caso. Mas a ideia de Troika era juntar autarquias. E eu acho que bem. Bem porque não há nenhum eleitorado que goste de ver a sua autarquia desaparecer e ser integrada com outra, nem sequer uma junta de freguesia. Tirando eu, que moro numa junta de freguesia que foi integrada com mais 13 e acho que muito bem. Mas isso é aqui na área urbana de Lisboa, não interessa. Agora, é preciso, de facto, por exemplo, porque a Câmara de Leiria ou a Câmara de Coimbra, que já são entidades, digamos, com algum poder, conseguem resolver muitas coisas dos seus concelhos. Agora, a gente vai, por exemplo, o que é que a Câmara de Mação ou de Vila de Rei ou de outras terras que praticamente não têm população já podem fazer? Quase nada. Dependem do Governo para tudo.
E desta semana, Ana Abrunhosa, a Presidente da Câmara de Coimbra, aqui na Renascença, falou num trabalho na agricultura totalmente insuficiente para resolver os problemas, principalmente em áreas agrícolas que estão afetadas e que, por serem de regadio, não podem receber apoios. Os apoios não são abrangentes o suficiente. Fernando Negrão, a médio prazo pode ser um problema de popularidade para o Governo a resolução dos problemas trazidos pelas tempestades?
Não sei, nós olhamos para trás, vemos as outras tempestades que ocorreram, designadamente incêndios com consequências gravíssimas, não é? Os governos da altura também não estiveram muito bem, governos do Partido Socialista, também não ocorreram com a exigência que deviam ter tido. E eu acho que já nos esquecemos todos disso. E é este problema de memória que é um problema deste país e de nós portugueses, enquanto cidadãos, porque não guardamos memória dos problemas e dos problemas que causaram do problema maior, que resultaram do problema maior, e tudo fica na mesma. E depois vem outra tempestade, como veio agora, e parece que nada mudou e a reação foi muito parecida.
Mas nesse aspecto, a presença do Presidente da República não pode ajudar a que o tema não caia no esquecimento?
Pode. E esta presença assídua, e foi uma semana inteira naquela zona em que esteve o Presidente da República, foi muito importante. Foi muito importante e é bom nós termos isto em conta no que respeita à discussão sobre o semipresidencialismo. Afinal, o que é o semipresidencialismo de que tanto se fala e tanto se discute? E a ideia que eu tenho é que António José Seguro, Presidente da República, quis dar conteúdo às conversas que tem com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, não às quintas-feiras, mas agora às terças-feiras. E para dar conteúdo a essas perguntas, o Presidente da República tem que estar presente também. E está, tem estado, pelo menos para já.
É um bom arranque de mandato de António José Seguro, Henrique.
Eu acho que sim. E, sinceramente, conhecendo, enfim, de fora, há muitos anos, eu acho que vai continuar, ele vai continuar assim. Há aqui uma coisa que é bom ver, até coisas laterais ao problema que já falou o doutor Fernando Negrão, dele lá estar e de dar conteúdo, portanto, às perguntas que faz e saber de que é que está a falar quando fala de alguma coisa, porque viu e ouviu e isso tudo. Que é, por exemplo, a gente vê o presidente andar e os jornalistas, aquela cena dos jornalistas todos com microfones em cima e ele a falar da chuva, de mau tempo, disto e daquilo e do problema do Irão, acabou. Ele, ao fim do dia, põe um microfone, rodeia-se de pessoas que fazem parte, de certa forma, da estrutura do Estado, sejam ministros, presidentes de Câmara, autarcas vários, presidentes de junta, assessores, não sei, está lá uma série de gente sempre por trás dele, e ele faz uma declaração sobre o que viu, sobre o que ouviu, sobre o que vai fazer, e faz para toda a imprensa. Portanto, essa parte é completamente, é radicalmente diferente.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Ainda hoje de manhã, para o José Manuel Mestre da SIC, o José Manuel Mestre queria saber qualquer coisa, e ele disse: você sabe a consideração que eu tenho por si pelo seu trabalho, mas já sabe que a declaração depois é feita ao final do
há
dia.
Há um controlo muito maior.
Há aqui um controlo, e eu acho que ele sabe o que está a fazer, ele não está a fazer isto por acaso, nem por ser tímido, nem porque também se achava que ele não era capaz de se abraçar a pessoas, e ele mostrou que é capaz de chegar e de sofrer com o problema das pessoas, como aliás o Presidente Marcelo também era. Sim. O Presidente Marcelo nesse aspecto era até muito emotivo, não foi por isso que ele fez o mau, eu acho que ele nem fez o mau mandato, mas enfim, como toda a gente acha, eu acho que ele fez um bom mandato também, e infelizmente a gente em matéria de Presidentes da República não nos podemos queixar muito até agora, ou não nos podemos mesmo queixar nada, mas ele tem feito bem, tem-se saído bem, e penso que se continuar nesta linha, vai continuar-se a sair-se bem, porque esta linha, digamos, não é uma linha difícil de sair. Por um lado, porque ela é assim. Por outro lado, porque é uma linha muito honesta, no fundo, quer dizer, é ouvir e transmitir ao Primeiro-Ministro, olha, as pessoas estão contentes com isto, eventualmente, epá, mas estão muito descontentes com isto. Você veja lá o que é que pode fazer por isto, o que é que o Governo pode fazer por isto. Ou como se vê, por exemplo, no pacote laboral, ele nunca desistiu. Ele impediu sempre que a radicalização chegasse ao ponto de eles desatarem todos, a cortar uns com os outros.
E não... ruptura.
Exatamente. Ele mostrou sempre a ruptura.
E ele evitou. Sim, sim.
Ele evitou as rupturas e continua a apostar que ele chega a um acordo.
E eu acho que ele trouxe o Primeiro-Ministro também para o diálogo.
Exatamente.
Que nós hoje ouvimos o Primeiro-Ministro, hoje, ontem, nos últimos tempos, temos ouvido o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro sempre com capacidade de diálogo e a incentivar o diálogo com os parceiros sociais.
Isso trouxe
o GT para uma posição mais central, porque o GT estava muito disposto a cortar, mas perante aquelas palavras também pensa, bem, vamos lá ver se não ficamos nós com a responsabilidade toda.
Está a mostrar que é o homem dos consensos. Esta semana ficámos também a saber que o PSD já tem data para as eleições diretas, 30 de maio. Nessa altura vai decidir se Luís Montenegro continua na liderança, depois há congresso a 20 e 21 de junho. Fernando Negrão é militante do PSD, teve vários cargos no partido. Gostava de ter mais do que um candidato à liderança ou o partido não tem neste momento oposição interna?
Nós olhamos para aquilo que tem sido a história dos partidos políticos no nosso país, não sei o que se passa nos outros, mas presumo que seja mais ou menos a mesma coisa, e quando tem um governo que governa na medida do possível, neste caso sem maioria absoluta e ter que dialogar à esquerda e à direita todos os dias, não é fácil. Bom, mas o governo está a governar, o PSD está, enfim, pacificado. Eu diria que seria mais interessante do ponto de vista não só do próprio PSD, porque lhe daria conteúdo, mais conteúdo, mas também do ponto de vista do país, porque ganhava com esse acrescente conteúdo do PSD, nós temos mais candidatos. Bom, mas isto não é nenhum exercício intelectual, é o que é, os partidos políticos são o que são, e portanto nós vamos ter só um candidato.
E qual é que é o balanço que faz também da liderança de Luís Montenegro? No PSD, porque em princípio vai renovar o seu mandato, e nos dois anos de governo que se assinalaram agora no início deste mês?
Eu diria que é eu tenho uma opinião positiva, porque pacificou o PSD, Agora, discordo da forma como se pacificam internamente os partidos políticos, não é só o PSD, porque se fazem limpezas, não é? E então fez uma limpeza daqueles que não estavam de acordo com ele e ficou só com os indefetíveis à sua volta para fazer a governação do país.
O Fernando Negrão enquadra-se nesse lote?
Não me enquadro nesse lote, uma vez que eu já tenho uma provecta idade e já estava, confesso, cansado.
Mas nota que os dissidentes são afastados.
Mas noto que os dissidentes foram... Não são dissidentes, não há dissidentes no PSD, não é? Mas são militantes que eram de um outro... do ex-líder, por exemplo, apoiantes do ex-líder Rui Rio, e que foram todos, enfim, postos de lado no que diz respeito... a sua grande maioria foi posta de lado no que diz respeito à contribuição para a governação do país.
Henrique Monteiro, achas que fazia bem ao atual líder do PSD e primeiro-ministro ter concorrência?
Eu acho que também estou de acordo, faz sempre bem haver concorrência, mas, por exemplo, no Partido Socialista, que nem sequer está no poder, também não houve.
Por razões diferentes.
Certo, mas quer dizer, mas no Partido Socialista é mais visível ainda a clivagem entre aqueles que podiam-se ter candidatado, ou podiam ter-se candidatado contra José Luís Carneiro e não o fizeram. Mega, que a gente... Há pessoas, atenção, José Luís Carneiro apoiou o Seguro, toda a gente sabe que ele foi da Comissão Política de António José Seguro, e há pessoas no Partido Socialista que dizem eu não voto no Seguro, ponto, final, parágrafo. E nem essas apresentaram qualquer alternativa àqueles que diziam que o António José Seguro era o melhor
aquilo
candidato.
Aquilo que disse o ex-presidente da Assembleia da República, Santos Silva.
Bem, para começar por isso.
Foi de uma violência brutal.
Alexandre Leitão, Isabel Moreira, quer dizer, há muita gente.
Mariana Vieira da Silva também.
Mariana Vieira da Silva, há muita gente. No PSD esta clivagem, embora o Rui Rio e os seus apoiantes mais próximos se perceba que tenham sido afastados, já aqui foi dito, mas quer dizer, não há esta clivagem. Nas palavras nunca foram tão brutais, não é? Agora, uma pessoa que já, se calhar os mais novos não se lembram, mas o Fernando Negrão lembra-se de certeza, que era o Nuno Bordaró de Santos, grande cronista de Expresso e grande senhor, amigo de Jorge Sampaio, uma vez escreveu uma coisa que eu nunca mais me esqueço, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro e líder do PSD. E sobre o Congresso PSD, disse, se por uma coisa extraordinária, um crocodilo engolisse o professor Cavaco Silva, o PSD elogiou o crocodilo como líder do PSD. Ora bem, ainda estava lá dentro
É uma boa imagem também para Luís Montenegro.
Para Luís Montenegro, quer dizer, e para os líderes que estão no poder, não é? Ou para aqueles que não estão no poder, como é o caso de José Luís Carneiro, conseguem mais ou menos ainda segurar o que há a segurar de um partido que tinha acabado de ficar em terceiro lugar no número de deputados, não em número de votos, mas em número de deputados, em que até perdeu, digamos, a coisa de líder da oposição, não é? E, portanto, era muito difícil. E ele conseguiu segurar, e, portanto, agora também é difícil tirá-lo de lá, pelo menos até dar uma prova, não é? Não esqueçamos que o António Costa retirou António José Seguro da liderança do PS por ele ter ganho por pouquinho. E a seguir foi ele a perder e não foi por pouquinho.
Fernando Negrão, Passos Coelho marcou presença no espaço público nos últimos meses, com muitas intervenções públicas. Foi só a vida pública a acontecer ou o antigo primeiro-ministro pode ter intenções de avançar, mesmo que não seja agora, para a liderança do PSD?
Se tiver intenções de avançar, são perfeitamente legítimas. Não é? Naturalmente que Pedro Passos Coelho ultimamente tem falado muito mais do que durante os anos que tem estado recolhido sem dizer uma palavra e dizendo mesmo que política, ou dando a entender que política nunca mais, não é? Portanto, nós o que vimos foi intervenções diretas sobre a vida política nacional e que revelam elas próprias divergências relativamente à atual governação, ao modo como se está está a governar ou a não governar, porque não são feitas reformas conforme Passos Coelho acha que deveriam ser feitas e conforme o próprio professor Cavaco Silva também acha que deviam ser feitas, o que é curioso, porque Luís Montenegro tem uma proximidade muito... criou uma proximidade muito grande a Cavaco Silva em detrimento de Passos Coelho, que foi o presidente do partido quando ele foi presidente do grupo parlamentar. Uhum. Portanto, há aqui mudanças curiosas.
Mas o que é que acha que pode estar na cabeça de Passos Coelho?
Ninguém sabe, não é?
Mas não tem um palpite.
O meu palpite é que Pedro Passos Coelho quer voltar a ser Primeiro-Ministro de Portugal, porque ele tem um projeto para o país. E eu sei que ele tem um projeto para o país. E há muita gente que o acompanhará. E como é que eu lhe vou dizer?
Acho que é uma questão de tempo.
É uma questão de tempo e é uma questão daquilo que é a ação deste governo. Se este governo fizer ou começar a fazer as reformas que ele entende que são importantes para o país, ou as reformas que o governo entender, mas que sejam importantes para o país, ele não avançará.
Henrique Monteiro, Passos Coelho é para ser tido em conta? Também partilhas da visão de que
uma pessoa como o Dr. Passos Coelho é sempre para ter tido em conta. Quer dizer, isso é mais ou menos como, sei lá...
Digo do ponto de vista mais formal do futuro.
Agora, do ponto de vista dele se querer candidatar ou não, acho que há aqui duas coisas. Primeiro, o que ele disse, como aliás salientou o Fernando Negrão, e bem, não é substancialmente diferente do que disse Cavaco Silva. É igual, mais ou menos. A única coisa que se nota é que Cavaco Silva tem uma certa ternura, digamos, pelo Primeiro-Ministro, e o Passos Coelho não parece ter assim a mesma nem nenhuma, quer dizer, não tem nenhuma ternura. Porquê? Depois de um ter sido líder parlamentar enquanto o outro era Primeiro-Ministro, isso é os chamados mistérios que eu não sei. O que ele tem na cabeça também não sei, mas não sei se ele quer ser candidato ou não. Acho que se ele quiser ser, vai ter que esperar um momento, que é a tal fase em que, em que ele seja incluído por um crocodilo, as pessoas já não liguem ao crocodilo, porque já meteu água suficiente para se ver que não vai a lado nenhum. Mas, tirando isso, claro que é legítimo ele voltar, e é óbvio que ele defende algumas reformas. Agora, eu penso que Pedro Passos Coelho teve três fases na sua vida depois de ter sido Primeiro-Ministro. Ou até se a gente contar com a fase de Primeiro-Ministro. Eu acho que com a fase de Primeiro-Ministro o país lhe deve alguma coisa que não reconhece também. E ele sente-se injustiçado por ninguém reconhecer que lhe deve. Porque ele, na verdade, até teve uma crise muito complicada e ele resolveu-a. Resolveu-a, talvez, de algumas formas um pouco mais brutais do que seria necessário ou não, mas o facto é que ele resolveu. Depois teve uma segunda fase em que eu próprio tive a oportunidade de lhe dizer, numa altura que estive com ele, em que parecia um Primeiro-Ministro no exílio. Foi quando ganhou as eleições e o António Costa conseguiu armar uma geringonça e tirá-lo do poder. E ele então teve aí uma fase em que parecia um Primeiro-Ministro no exílio, que aliás não beneficiava, nem o beneficiava a ele, nem beneficiava ninguém. Depois teve uma terceira fase...
Ele próprio teve noção disso.
Ele teve noção e foi-se embora. Depois teve a fase de travessia no deserto. Mas, quer dizer, as travessias no deserto, mesmo as mais longas, como a de Moisés, que demorou 40 anos, acabam. Quer dizer, e, portanto, agora acabou a travessia no deserto.
E portanto, agora voltou... tivemos uma prova de que as travessias no deserto podem funcionar. É o caso de António José Seguro.
Mas António José Seguro, atenção, candidatou-se não ao lugar onde estava, onde já esteve, que era líder do PS, mas a um lugar diferente. E eu penso, e nisso tenho quase certeza, Pedro Passos Coelho não é talhado, nem quer ser, nem sonha ser Presidente da República. Porque se o sonhasse ser, ele tinha ganho, claramente, do ponto de vista interno, a Marcos Mendes. Marcos Mendes, que aliás fez uma declaração interessante, que se revia completamente na ação.
Na presidência da...
Exatamente.
Vamos avançar, por fim, uma última ronda para falarmos da revisão constitucional. O Chega tem insistido que há uma oportunidade para alterar a Constituição com a matemática, com a aritmética parlamentar. Fernando Negrão, o PSD já admitiu que pode fazer a revisão, mas mais para a frente. Acha que é uma boa forma de encarar este tema ou devia auto-excluir-se para não trazer mais um problema para o Parlamento?
Mas sabe porquê que o Chega diz que esta é uma boa oportunidade para avançar com uma revisão constitucional? Porque a própria Constituição prevê a sua revisão periódica, não é?
Portanto, não vê aqui nenhum drama.
Não há aqui nenhum drama. Ele está a exercer um direito que a Constituição lhe confere para uma revisão constitucional da Constituição. Agora, a amplitude é que é o problema. Não é? Qual é a amplitude que o Chega pretende na revisão constitucional? Qual é a amplitude que o PSD pretende? Ela vai diminuindo. Qual é a amplitude que o PS pretende? Já não falo nos outros partidos de esquerda que não querem de todo nenhuma revisão constitucional e algumas figuras ligadas à Constituinte, e eu percebo isso até por uma questão afetiva, mas também intelectual, obviamente, mas principalmente uma questão afetiva, acham que não se deve mexer na Constituição. Agora, levantar a questão da revisão, dizer que é preciso rever a Constituição, é legítimo porque a Constituição é que diz revejam-me quando...
Mas na real política, o que é que será possível mexer ou não, tendo em conta essas dificuldades de encontrar maiorias de 2/3 no atual quadro parlamentar?
Sim, essa é a grande dificuldade.
Mas acha que o PSD deve alinhar e fazer o que hoje o Soares diz ao Expresso, é que pode fazer geometrias variáveis, votar umas coisas com a esquerda, outras com a direita, parece-lhe um bom caminho?
É o único caminho, não tem outro.
Mas acha que está na altura de... É uma boa oportunidade,
bem,
de facto,
para... Mas depois há uma votação final global. Essa é que é mais difícil.
Aí é mais difícil. Pois é. Não, mas acho que... Portanto, o que perguntava era se era uma boa altura.
Sim.
Ou não. É uma boa altura porque esta é a altura que a Constituição diz está na altura de vocês verem se me devem rever ou não. Não é? E, portanto, o PSD tem que ter condições políticas. Para ter condições políticas, tem que ter o apoio de 2/3, não é? E vamos ver aquilo que o PSD, no segundo semestre, dirá acerca da revisão.
E em termos concretos, vê algumas causas que deviam ser, algumas partes da Constituição que tenham mesmo de ser alteradas porque faz falta essa alteração? Enquanto tu és ministro da Justiça...
Eu vejo, por exemplo, na Justiça, é um bom exemplo, não é?
Uhum.
De olhar para a Constituição e ver se a arquitetura da Justiça, a arquitetura constitucional da Justiça, continua a ser a mais adequada para o funcionamento dos tribunais. Não lhe vou dar agora a minha opinião, portanto, antecipo-me já essa sua pergunta. Não lhe vou dar já a minha opinião, mas acho que os partidos políticos deviam refletir sobre o quadro constitucional da Justiça. E quem diz da Justiça diz também da Saúde. Diz da Saúde no sentido de não é renovar nem afastar, mas sim de melhorar o quadro constitucional no que diz respeito à saúde em Portugal. Termos um SNS com mais agilidade, com mais força, e, embora com os mesmos propósitos, mas ser também objeto de uma reflexão dos deputados na Assembleia da República a quando da revisão constitucional. Depois há questões mais pequenas, que são importantes que sejam revistas, e, portanto, os deputados aí, cada partido terá as suas pequenas revisões constitucionais.
Henrique, o que é que te parece este tema? André Ventura quer mesmo mudar o texto ou quer entrar numa guerra ideológica?
Eu acho que ele quer entrar numa guerra ideológica porque, na verdade, tudo aquilo que se pode fazer. Eu também não acho que seja problema nenhum. Aliás, acho que nesse aspecto o Presidente da Assembleia da República, o Zé Pedro Aguiar Branco, teve uma excelente intervenção. Ele disse, se rever a Constituição é porque está previsto da Constituição ser revista, uhum, e portanto isso é constitucional. Mas se não se rever também é constitucional, porque também não há obrigação nenhuma de rever.
Horizonte.
Portanto, quer dizer, não há drama nenhum em estar a rever a Constituição. Agora, há um drama, é... Se o Chega quer rever a Constituição de uma forma revanchista, ou seja, como diz, vamos vingar-nos daqueles malandros de esquerda, que ele até acusou alguns de terem morto pessoas, esquecendo-se que a Constituição foi feita em 76 e as FP25 apareceram em 83 ou 84, saberá melhor que eu, porque foi diretor da Polícia Judiciária também, mas quer dizer, e portanto, quer dizer, aquilo não tem nada a ver, nem há nenhum constituinte que tivesse feito parte das FP25, isto é de loucos. E eu acho que ele está aqui a querer tirar coisas. Por exemplo, a questão do preâmbulo. Ainda hoje, um homem que foi do CDS, o Francisco Mendes da Silva, escreve, deixa lá estar o preâmbulo. Quer dizer, o preâmbulo, mal comparado, o preâmbulo é como o preâmbulo da Declaração da Independência da América ou outra coisa, que diz que dotados pelo Criador, os homens foram... Quer dizer, não obriga ninguém a acreditar em Deus, também não obriga ninguém a caminhar para o socialismo. Aquilo é uma coisa que a Sofia de Mel Brainer, que corresponde ao espírito da época, não... É, quer dizer, aquilo é um monumento histórico. É como a gente agora querer tirar uma estátua porque o tipo foi esclavagista, como se está a fazer muito, ou outra coisa. Aquilo não tem valor jurídico nenhum, é zero. Depois, há coisas que podem ser melhoradas, com certeza, mas ao fim de... Digamos, a última revisão foi em 2005, ainda por cima foi pontual, foi só por uma questão de Europa. Portanto, já passaram 20 anos. Entretanto, apareceu a inteligência artificial, toda a cibernética, toda a guerra, os drones, os não sei o quê. E, quer dizer, a nossa Constituição também tem que olhar sobre essas coisas.
Fernando Negrão, só antes de terminar, também partilha esta visão de que pode haver aqui uma tentativa de ajuste de contas do Chega com a história.
Chega, não tenho. Eu ia dizer que não tenho dúvidas nenhumas, mas eu que tenho muitas dúvidas, não é? Aqui tenho poucas dúvidas que, de facto, o Chega está na política por revanchismo e fará tudo para se vingar de algumas coisas que fizeram e que não fizeram a alguns setores da população do nosso país. Portanto, é esse o desígnio do Chega, e o Chega tem cumprido esse seu desígnio em detrimento do bom ambiente político e do diálogo entre os partidos políticos, o que tem prejudicado o país.
Muito obrigado, Fernando Negrão, obrigado por ter vindo até ao São Bento à Sexta da Renascença. Antes de terminar, ainda vamos ao melhor e ao pior da semana com o Henrique Monteiro. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado.
Henrique, o que te encanita esta semana?
Olha, eu vou mudar completamente para uma questão internacional.
Força.
E agora é assim. Eu vejo na comunicação social sempre esta questão extraordinária. O Hezbollah atacou Israel. Isto é factual. O Hezbollah atacou Israel. Ainda agora. Mas depois, a resposta de Israel é sempre sobre o Líbano. Ou seja, confunde-se o Hezbollah com o Líbano. Ora bem, o Hezbollah está a capturar o Líbano e o governo do Líbano não quer lá o Hezbollah. E era bom que a comunicação social percebesse que o Hezbollah e o Líbano não são realidades que são sobrepostas, porque o Hezbollah está dentro do Líbano. E é por isso que Israel ataca o Líbano. Eu não estou a defender nem a brutalidade, nem a forma como as respostas são feitas, nem sei quantos civis morreram, porque, na verdade, eu não acredito em porta-vozes do Hezbollah, nem em porta-vozes do Hamas, nem em porta-vozes de terrorista nenhum. Portanto, agora, é bom, no meio disto tudo, que o Líbano e Israel possam encontrar-se. E mais, a maior parte das pessoas desconhece que a União Europeia tem consultores militares no Líbano para ajudar o Líbano a ver-se livre do Hezbollah. Por exemplo, porque a União Europeia considera o braço armado do Hezbollah um movimento terrorista. E, portanto, isto encanta. Pronto, é falta de conhecimento sobre esta história. O que é que me encanta?
E o que é que te encanta?
Epá, encanta-me o facto de a gente ter voltado, não exatamente a pôr os pés lá, mas ter voltado à Lua. E ter visto o lado oculto da Lua. Porque acho que isso... Quer dizer, quando a gente vê as fotografias... Eu ainda me lembro de um homem chegar à Lua, sou desse
também
tempo.
Eu também era.
Somos os dois.
Nós somos da mesma idade, portanto é natural que a gente se lembre. Éramos miúdos aí, de qualquer forma. Agora, e quando a gente vê a Terra com os olhos e as fotografias daqueles astronautas, a gente vê como somos um planeta frágil, sem fronteiras, sem guerras, sem... Quer dizer, vemos a inutilidade destas coisas todas. E, portanto, isso é uma coisa encantatória. E acho que toda a gente tem que... Todos os seres humanos do planeta são convocados para pensarem nisso. Quer dizer, nós vivemos um condomínio, quer dizer, é como querer bater no vizinho. No... Nós somos todos iguais. Somos, como dizia o Papa Francisco, acho que foi ele que fez o Fratelli Tutti, não é? Uhum. Somos todos irmãos. Eu não sou teólogo, portanto...
Sim, é encíclica do Papa Francisco.
Aliás, quer dizer, somos todos irmãos. Quer dizer, e na verdade, isso é o que me encanta, é pensar que isto também pode servir para esse tipo de consciência, mais do que aquelas declarações do Trump sobre a paz e o Prémio Nobel da Paz, que sinceramente não lembrou
e,
ninguém.
E agora sim podemos ir descansados para o fim de semana.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Força.
Isto que acabamos de ouvir é de uma importância fantástica. Nós olhamos para a Lua, nós olhamos para aqueles astronautas que andaram ali perto da Lua, e, quer dizer, e tudo se torna ridículo. Tudo, a guerra do Irão com os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos com o Irão, porque foram eles que lá foram, a guerra da Rússia com a Ucrânia, tudo isto se torna ridículo, não é? E é bom que os líderes mundiais percebam. Não é?
Uma boa reflexão para terminarmos a semana. Podemos ir descansados agora para o fim de semana. Agradeço novamente ao Fernando Negrão por ter vindo aqui até à Renascença e até ao São Bento à Sexta. Obrigado, Henrique, e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. O São Bento à Sexta regressa na próxima semana.
São Bento à Sexta.